Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast.
A paixão pela velocidade é um ponto em comum entre os pilotos de duas e quatro rodas. Entretanto, seja com pedais, com motores ou com pedais assistidos de motores, há muito mais pontos em comum entre o ciclismo e o mundo da alta velocidade. Uma prova disso é a conversa que a gente tem agora com o piloto de moto velocidade Alex Schultz. Ele também é um apaixonado pelo ciclismo e faz uma série de conexões entre os mundos da bicicleta e da moto.
Aqui, seguindo na temática, como o Álvaro falou, de piloto para piloto, é uma honra receber no Gregário Cycling Alex Schultz, que vai nos dar aqui uma verdadeira aula de pilotagem e como parar em cima de duas rodas.
Boa noite, é um prazer, uma honra estar aqui. É, a convite aí de ter uma troca. A ideia é que a gente vai aprender junto, né? Trocar experiência e, se for possível, passar um pouquinho, jogar algumas sementes aí para as pessoas poderem refletir, quem sabe aplicar, para que a gente possa fazer aí com mais prazer e mais segurança o nosso esporte, a nossa profissão, o nosso hobby, enfim, estar em cima de duas rodas, né? Já começando a falar que as duas rodas, a bike e a moto, é mais ou menos igual à vida. Você precisa estar em constante equilíbrio para não cair.
É boa essa.
Aliás, é importante é ficar em cima das duas rodas. Eu acho que isso inspira esse nosso episódio, porque quando a gente estava conversando antes, eu há muito tempo acompanho o ciclismo, o Nicolas também, e eu me constatei de como eu ouvia do meu grupo muita gente preocupada em treino estruturado, em musculação, em nutrição e até em psicologia, mas pouca gente falando sobre pilotagem. Eu acho que é isso que você vai trazer aqui para a gente, a consciência de que a ignorância da pilotagem pode custar caro. E não é tão difícil, assim, deixar de ser ignorante. Você mesmo tem um curso de pilotagem, né, Alex?
Com certeza. Na verdade, assim, a gente, informação, a gente cada vez recebe mais, e um dos caminhos que vocês estão oferecendo aqui para os ouvintes é esse. Porém, às vezes a gente fica segmentado, o que acontece em qualquer área, ficar segmentado aonde a massa está indo, por exemplo, eu vou comer melhor, ou se não, vou só para força, e esquece de algumas coisas básicas. Às vezes a gente esquece que a bike ou a moto, que é o meu caso, tem coisas fundamentais que têm a ver com segurança para mim. Então, eu sempre me baseio, quando dou os meus cursos, como se fosse uma pirâmide de Maslow. Só que a base ali, o alicerce, é segurança. A gente está em cima de duas rodas, o risco de uma queda e o risco de se machucar é muito grande. E dependendo dessa queda ou de uma colisão, qualquer coisa que seja, pode ser grave ou gravíssimo, né? E aí depois não tem nem como se explicar. Então, vale muito ter essa consciência do quanto é importante você priorizar, preconizar a sua pilotagem para começar com a segurança. Porque se você tiver segurança, bem o alicerce ali, como comandar sua bike, sua moto, usufruir dos freios, o contra-estresse, enfim, cuidar da segurança... você vai conseguindo, através dos treinos e muitas horas de voo, atingir alta performance, que é o topo aí, o cume desse triângulo.
Com toda certeza. Não, já deu para perceber com o que a gente está falando com o Fera aqui, mas para você justamente explicar, vamos lá, uma pergunta rápida. Quem é Alex Schultz em 200 caracteres aí?
Boa, rapidão, obrigado.
Rapidinho. Tremer na base.
Mais uma vez, um privilégio estar aqui. O Alex Schultz é um cara, é um aluno, um estudante da vida. Eu tive uma profissão que me deu um privilégio aí de conhecer e morar aí mais de 20 países nesse planetinha. E depois de entender que não importa o país, a cultura, a língua, né, condição climática, tudo, nós, seres humanos, vivemos muito parecidos em qualquer área, dependendo da religião. E eu entendi num certo momento que eu precisava ir além do que só a cultura ou as pessoas fazem, que é uma realização pessoal, que é algo que faz eu sentir algo que eu não estou fazendo assim, igual agora com vocês, algo que me conecte com uma força maior, que foi quando eu entrei no mundo das motos, isso há 12 anos atrás. E aí eu sou piloto de moto velocidade há 12 anos, que foi a coisa mais incrível, sensacional que eu encontrei na vida, que realmente muda meu estado, muda minha energia, eu sinto uma conexão maior que, se tiver adequado, tudo alinhado, o Alex Schutz nem existe nesse momento, então não existe meu CPF, meus boletos, minhas responsabilidades, nada. Eu estou conectado ao que a gente chama de flow, que é um estado de muita felicidade, só a experiência já se paga. E vem desde então, após muitos anos aí buscando títulos, campeão brasileiro, campeão paulista, trocando as cilindradas da moto, até sofri um acidente também, bem grave, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Brasil. Tive uma EQM, que é uma experiência de quase morte, e aí eu tive que voltar a rever tudo que eu estava fazendo até o momento do acidente, e aí veio uma nova versão, uma nova oportunidade desse Alex Schutz enxergar o que ele estava fazendo, começar a atuar de uma forma diferente e buscar também, como instrutor, trocar essas informações e trazer a consciência para o pessoal do que dá para fazer uma coisa que a gente ama, só que com mais consciência e minimizamos os riscos.
Alex, nesse ponto, como foi para você? Porque eu imagino um acidente dessa dimensão, você recuperar a sua confiança e você e a moto seriam uma coisa só e você ir no limite dela, porque assim você ia ser competitivo e ia fazer pódio. Como é que foi essa jornada de reconquistar essa confiança?
Ela é longa, né? A gente sempre, em todo caminho, existem lamas e flores, né? E depende muito do que a gente vai estar olhando. O momento pós-acidente, eu tive uma fratura exposta no fêmur, coágulo no cérebro, enfim, tiveram que me reanimar na pista, mas assim que voltou a consciência, eu tive essa nova oportunidade de voltar. A única certeza que eu tinha é que eu não queria chegar numa idade mais avançada, lá nos 70, 80, sei lá quanto tempo que eu vou ter a oportunidade de viver, olhar para trás, para a história da minha vida ou a morte, que é o que a gente vem fazer aqui, e ter encontrado no meio do caminho, um desses capítulos da vida, a melhor coisa do mundo, que foi pilotar de moto e competir, e por conta de um acidente ter desistido ou parado. Então, a única certeza que eu tive, logo nesse início, ainda no hospital, quando Alexandre Barros ainda foi me visitar no hospital e me deu vários conselhos maravilhosos, e ali eu falei, não vou parar, porque essa sensação, esse prazer, essa motivação de vida, eu não quero que vire uma frustração daqui 20, 30, 40 anos. Só que a grande diferença e a grande mudança, e ela foi aos poucos, ela ainda está acontecendo, é que eu comecei a buscar mais o entendimento, o conhecimento da palavra competir e tentar provar menos para os outros e para fora do que da minha capacidade ou do quanto eu preciso provar para os outros, mas assim ter essa negociação interna, que competere vem do latim, que significa usar o ambiente, a arena, para evoluir a você mesmo. Então, eu venho esse tempo inteiro tentando pegar os melhores pilotos da Yamaha, do Brasil, para usar esses caras bons para evoluir o Alex Schutz, e vem alguns anos sendo essa tentativa aí e evoluindo aos pouquinhos.
Justamente, todo esse processo, eu entendo, né, te levou hoje a criar um business paralelo, que é de justamente oferecer cursos de pilotagem para ajudar os outros a encontrarem essa situação, esse prazer em cima da bike ou da moto que você tem, né?
Sim. Na verdade, assim, eu acredito, e vou falar de uma forma bem resumida, que é como se fosse uma expansão de consciência mesmo, Nicolas. Imagina que existem milhões e milhões de motociclistas no Brasil, e muito, mas muito pouco desses motociclistas sabe que você pode usar da sua moto um esporte. Então imagina que as pessoas começam a achar que tem habilidade na moto e já procura a serra mais próxima. Para quem conhece São Paulo, interior de São Paulo, tem lugares famosos como Morungaba, Serra Negra, enfim. Todos os estados do Brasil, a pessoa vai procurar uma sequência de curvas. E infelizmente, desde 2009, quando eu era uma dessas pessoas que tinha uma moto de 1000 cilindradas e achava que o grande barato e adrenalina era fazer essas serras, correndo risco não de vida, não só da minha vida, como das dos outros. E assim, além de não respeitar as leis do trânsito, você nunca sabe o que passou por ali alguns minutos antes de você. Então, infelizmente, acidentes continuam acontecendo até hoje por óleo, por buraco, por pedra, por animal que atravessa na sua frente, pessoas embriagadas, enfim. Em 2009, quando um amigo me chamou para ir para a pista a primeira vez, foi só aí que eu entendi essa expansão de consciência, que é você buscar um lugar seguro e, no mínimo, controlado. É um ambiente seguro e controlado, porque uma pista fechada você recebe todas as informações por bandeiras, existe uma ambulância ali caso você tenha um acidente, tem uma UTI para te reanimar caso seja preciso, e eu só estou vivo hoje porque eu estava num ambiente seguro e controlado, porque as pessoas me reanimaram em 30 segundos, 40 segundos. Se eu estivesse numa via, numa estrada ou numa serra, provavelmente a chance é bem alta de não estar aqui. Então eu imagino que essa expansão de consciência de achar um lugar melhor para você usar a sua motocicleta, ela não chega para muita gente ainda, Nicolas. Isso é um desafio que a gente tem e vocês são mais um que estão ajudando a pessoa a entender que ela não precisa correr esses riscos de vida ou infringir a lei e trazer a sua moto e vir para um ambiente seguro e controlado, que são as pistas.
O mesmo vale para bike, né? A pessoa compra hoje uma bike, uma espaçonave, uma Specialized, uma Trek, uma Scott de não sei quantos mil reais, mas não tem nenhuma ideia de como utilizar.
Perfeito. Álvaro e Nicolas, sensacional. Eu tive uma etapa agora do brasileiro e do sul-americano em Curvelo, em Minas Gerais, da Yamaha. E na volta, um ciclista, Eli Pérez, que é um cara que pedala muito, já viajou aí, enfim, fez muitas competições. E ele me marcou num post, Álvaro, justamente de um ciclista errando a curva nas estradas dos Romeiros e os bikers filmando. Enfim, foi uma imagem que... Eu comentei lá no post também, várias pessoas vieram conversar comigo, e essa cena, infelizmente, ela acontece há décadas, entendeu? Não é que agora acontece, agora a gente precisa falar mais e trazer mais consciência. A gente precisa de consciência para os motociclistas e para os ciclistas também. O que o Nicolas falou é a mesma coisa, o cara tem dinheiro, igual na moto. O cara tem um poder aquisitivo muito alto. Ele compra uma moto de cento e poucos mil reais. É uma bazuca, é uma arma que não pode matar só ele, mas os outros. E a bike é a mesma coisa. O cara compra porque está na moda, a pandemia emergiu, né? Cuidar da saúde e pedalar, e aí, de repente, faz uma etapa de uma competição em Campos do Jordão, numa dessas serras também está descendo. Se você não tem habilidade de fazer um contra-esterço, contornar curvas rápidas, porque se desce 70, 80 por hora, ou utilizar o freio de uma forma segura, você pode se envolver em acidente também. E quando a gente traz para o ciclista, as roupas não são tão armaduras, digamos assim, como a da moto. Mas no ciclista ainda a gente está ali com uma pelinha bem fina e uma queda 60, 70 por hora na bike deve equiparar aí a 150, 200 na moto.
Eu acho que nesse gancho, todos, não é porque ciclista, todo ciclista é educado e todo motociclista é educado. Tem gente que se comporta de forma irregular e antissocial nos dois. Então, ciclista que anda no meio de uma pista sem acostamento e tem ponto cego, que é alguém que está vindo numa velocidade maior, motociclista que também abusa, os dois podem se divertir, mas tem que ter um senso de responsabilidade e de convivência daquele espaço, porque ele não é de ninguém, ele é de todos nós. Mas nisso eu queria fazer uma emenda sobre qual é a tua história como ciclista.
Bom, a bike para mim sempre existiu desde criança, mas ela foi ficar realmente um pouco mais séria assim, e praticar mais quando eu comecei a virar piloto. Isso foi em 2009, eu conheci as pistas pela primeira vez, e em 2010 eu já fui atrás de uma bike speed para realmente me ajudar aí no condicionamento físico e também na habilidade do equilíbrio aí em cima das duas rodas. E então já são aí 10 anos aí andando de bike, para realmente melhorar meu condicionamento físico. Eu gosto do flow e o prazer também que a bike me dá, mas tudo mais voltado para a motovelocidade.
Curioso, como que a bike te ajuda no preparo da moto?
Na verdade, a bike, ele primeiro vai te trazer mais condicionamento físico. Quando você está na moto, você precisa ter um preparo físico, porque exige muito. Exige muita isometria, porque você fica com a ponta dos pés na pedaleira e você está o tempo inteiro saindo da moto. Então, pensa que o quadríceps, que é o músculo, um dos que mais usa, assim como o core, é o que mais usa na moto. E quando você pedala, quais são os músculos que você usa bastante?
Quadríceps. Você fica numa posição isométrica de core e o quadríceps.
Exatamente. Então, fortalece muito esse grupo de músculo. E quando a gente usa muita curva na bike, usa um pouquinho do tríceps também. Eu não sei se vocês já sentiram. Esse também é o movimento de contra-esterço na moto, Nicolas. Então, você está sempre fazendo assim nas curvas, e o músculo, depois de uma corrida bem intensa, ou uma pista com muita curva, igual estava em Curvelo agora, eram 18 curvas por volta. Então, você sente o músculo do tríceps. Então, o grupo de músculos são bem parecidos, tá? E a gente precisa de muito condicionamento físico, muito, porque é exaustivo, né? Assim como lá o piloto do carro que tem o preparo vê passar todo mundo depois porque a galera baixou. Na moto acontece também algo parecido. Quando chegam nas últimas voltas, quem está bem preparado normalmente começa a fazer as melhores voltas, porque ou ele está brigando realmente para pódio, assim, ou vitória, ou ele está chegando de trás e ganhando várias posições por conta desse preparo físico.
Agora, como uma pergunta, uma dica, como vocês treinam para adquirir essa integridade com o teu equipamento, né? De ser um com a tua moto ou com a tua bike?
Eu acho que, assim, tudo vai por conta da concentração, tá, Nicolas? Porque eu acho que o que manda mesmo nos esportes que a gente faz é você não divagar. E é uma das coisas muito importantes, porque várias quedas de amador ou até piloto que está pensando em algo que está fora ali, e assim, na moto, Nicolas, e provavelmente na bike deve acontecer muito, qualquer deslize de atenção, qualquer besteirinha que sua mente divagou, saiu dali em cima da moto ou da bike, é chão. Porque não tem tempo para você, às vezes não dá para você recuperar. Então, assim, a minha dica, ou o que eu falo para você, é assim, concentração, Nicolas, nada mais é que você pegar um bloco de foco, que é quando você entra na pista, no meu caso, ou quando você entra numa prova, você vai fazer o treino, e só existe aquilo naquele momento, nada mais existe. Você não vai ficar pensando se você tem aquela conta para pagar, se o seguro está vencendo, a comida, não sei o quê. Não, você foco no bloco de concentração, é até terminar o treino, a prova, a corrida, você só está preocupado em fazer aquilo. É atenção plena isso. Eu acho que esse é o maior exercício, o maior treino e o maior desafio para as pessoas, para elas não divagarem da mente. Se tiver, a gente tem algumas inteligências, né, Nicolas? Vamos lá, a gente tem inteligência física, que é a nossa parte motora mesmo, que nos dá habilidade de pedalar ou pilotar tudo, a gente precisa estar com ela alinhada. Depois a gente tem a parte emocional, que é você estar ali, feliz com o que você faz, você tem que gostar daquilo. Isso é fundamental para performar também. E você tem que entrar numa vibe de amor e paixão pelo que você está fazendo. Depois vem a parte mental, que vem isso do foco e da concentração, que é aquela história que o Senna sempre falava, eu vi um túnel, nada mais do que isso, ou seja, é só isso que interessa, onde eu vou passar, como que eu estou respirando, como que eu estou pedalando, como que eu estou acelerando, freando, enfim, fazendo a curva, e aí tudo isso tem uma conexão que faz o flow acontecer, que você transcende para algo maior, e eu acho que é aí que está o grande barato do esporte que a gente faz.
É aquela sensação de que parece que o tempo voa, né, cara? Não vê, né?
A sensação do tempo e espaço muda, o barato tá aí, Nicolas. Eu acho que esse flow que eu falo, o flow, para explicar melhor se a pessoa ainda não entende, imagina como se fosse um gráfico, tá? Vou fazer a mão aqui, não vai passar para o podcast, mas imagina uma linha horizontal e uma vertical, igual aqueles gráficos de escola mesmo. A linha de baixo tem a ver com a habilidade que você tem, e a linha de cima, a vertical, tem a ver com o desafio. Se você tem muita habilidade e vai fazer uma provinha de 10, 20K e as pessoas estão começando, isso vai ser tedioso para você, vai ser boring mesmo, vai ser uma coisa que para você é tão fácil que você não vai entrar nesse canal, você não vai ter esse foco. E se for muito, muito difícil, você não tem essa habilidade suficiente, você vai ficar com medo, você não vai conseguir performar o máximo que você consiga. Ou seja, você não começa a andar de bike e vai fazer um letup ali, que você está 3 meses, porque você não vai conseguir dar conta. Então, imagina que o flow está no meio, quando você precisa de desafio e você vai aumentando as suas habilidades. Isso o treino vai trazendo. Você vai botando mais carga, mais horas de voo, faz o longão, faz os treinos intervalados, vai ganhando. E, de repente, você entra nesse meio, assim, ó, exatamente nesse equilíbrio entre desafio e habilidade. E aí você performa o seu melhor. Nesse estado próximo ao êxtase mesmo, que quando acaba na linha de chegada, né, você tem aquela... Mas está 40 graus e você entrou numa cachoeira. Essa é a sensação que o atleta e que vale a pena percorrer e buscar.
Quando você está numa prova, como piloto profissional no autódromo, você Sim. tem que entrar no estado de atenção e no estado de concentração, andando a uma velocidade de 200, às vezes 300 km por hora, dependendo da cilindrada que você está, e que quando acaba a corrida, você tem uma sensação de que assim, tem uma desaceleração na sua cabeça, que você estava pensando em milissegundos o tempo todo, de repente tudo começa a ficar muito devagar. Como é esse final de corrida na cabeça?
É, exatamente lá que a gente estava falando, né, que o Nicolas perguntou. Para mim, a sensação é ter uma baixa tão grande, assim, energética. Vamos falar assim, mas quando você entra no flow, você sai da Matrix. Para quem conhece o filme e gosta, você acessa outra coisa mesmo. Saiu da Matrix e está lá vivendo uma coisa, se é realidade ou não, não importa, mas cada um vai adquirir, né, o que acha que é importante ou não para a sua vida. Eu acho isso uma das coisas mais importantes para a minha vida, por isso eu gosto de sair, gosto de acessar lá, e quando volta, você volta nesse slow motion que você falou mesmo, está tudo bem, então você está totalmente embriagado de hormônios que te fazem bem, que não tem efeito colateral. Na verdade, eu uso sair desse flow para me motivar a viver, para correr atrás do trabalho, para estar aqui falando com vocês, para tentar divulgar e compartilhar. Uma coisa que eu acho que é bom se as pessoas buscarem, sentirem, vai fazer que faz diferença na vida. E depois desse jorro aí, essa cachoeira que entra, Álvaro, na verdade, você está tudo bem, né? Acho que o grande barato que dá após esse estado é tá tudo bem. Você vai tratar as pessoas com muito mais amor e carinho, você vai dar muito mais atenção, você vai estar estatelado, né, de sorriso, que é fácil e é contagiante quando você vê alguém que está vibrando realmente numa oitava acima. Eu acho que as coisas, elas ficam, além de slow motion, Álvaro, muito mais fáceis, sabe? É sutil de se lidar.
Alex, a gente largou aqui para fazer uma volta de Interlagos e fizemos 24 horas de Le Mans, que passou rápido na sensação da velocidade que você descreveu.
Eu peço desculpas mais uma vez.
Não, eu peço agradecimento. É uma honra e um privilégio. Acho que um dos prazeres da gente ter a Gregário como iniciativa e poder estar gravando e ter a experiência de conhecer pessoas como você, de ouvir o que você está nos ensinando. E a gente até sabe alguma coisa, mas a gente vai tendo consciência da nossa ignorância e da riqueza de ter o privilégio de te conhecer.
Eu só tenho a agradecer, Álvaro. Eu não acredito em acaso, então era para a gente se conhecer, Álvaro e Nicolas, e foi um prazer conhecer vocês, de verdade. Eu quero parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Eu imagino que todo mundo que escuta deve ficar muito feliz quando sai um novo podcast e ter essas informações, que hoje em dia a gente está vivendo essa era realmente de trazer informações e ter esses níveis, né, de expansão de consciência. Então, parabéns pelo trabalho e parabéns, e assim, obrigado, né, pelo convite e por tudo que vocês compartilharam aqui comigo.
A conversa com Alex chegou ao final, mas o papo foi tão bacana que rendeu um especial com dicas de pilotagem que a gente publica para você no seu player de podcast favorito já na próxima semana. Fique ligado nas outras conversas do episódio Pilotagem, porque a gente teve um papo muito legal com o Décio Rodrigues, o organizador do Bike Series, e uma conversa especialíssima com Hunter Allen, o Papa da Potência, contando do seu amor pelo mundo das quatro rodas. Esse episódio é um oferecimento do Café Rubé, um café especial com grãos super selecionados pela Gregário e pela Café Store para aquele momento sagrado do dia. Experimente o Café Rubé, saiba mais no link que está na descrição desse podcast ou da nossa bio no Instagram. Um abraço e até a próxima!